Está no ar o Jornal do Senado. Senado aprova MP que muda regras do setor elétrico e facilita a privatização de empresas de energia.
Segue para análise do plenário PEC que estende aos policiais e bombeiros direito de acumular cargos públicos.
E Armando Monteiro lamenta que Pernambuco tenha ficado de fora de programa de concessão em infraestrutura.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou a medida provisória que muda regras do setor elétrico e acaba com a cobrança da CDE na conta de luz de beneficiários da tarifa social. Mas os consumidores terão aumento de 0,3% pelo uso da energia de Itaipu.
O projeto também permite a venda de concessionárias estatais de energia sem condições de investimentos. A reportagem é de Érica Christian.
Segundo o relator, senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, os beneficiários da tarifa social não pagarão mais a conta de desenvolvimento energético, CDE, o que resultará na isenção total da tarifa, que até então tinha desconto de 45%.
Além de continuarem participando da tarifa social especial, pagando menos, de acordo com o consumo, não vão pagar a conta de desenvolvimento energético, que é um encargo a mais.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, contestou a permissão da venda das concessionárias estatais, apesar do artigo que manterá 70% dos atuais trabalhadores na nova empresa.
Não posso concordar com a medida provisória, que muda o caráter social do fornecimento de energia elétrica para o Estado brasileiro e entrega tudo isso nas mãos do mercado.
O líder do governo no Senado, Aloísio Nunes Ferreira de São Paulo, disse que a venda das concessionárias vai baratear o custo da energia.
Eu prefiro uma empresa privada eficiente a uma empresa pública ineficiente. A empresa pública ineficiente custa caro para o consumidor, porque a ineficiência dela acaba por tornar a distribuição de energia mais cara.
Os ambientalistas tentaram retirar os incentivos para a modernização das termoelétricas, mas o plenário manteve o programa considerado essencial pela senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho.
Hoje as usinas são de alta qualidade tecnológica e com essa possibilidade você está fazendo o trabalho de ajudar o Brasil a ter uma autonomia energética e não corra o risco de um determinado momento ter novamente um apagão.
Pela medida provisória, os consumidores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste terão aumento de 0,3% na conta para bancar o excedente de energia de Itaipu, comprado do Paraguai, até então bancado pelo Tesouro.
Comissões. Segue para análise do plenário o projeto que passa para o domínio da União trecho de 161 quilômetros da rodovia conhecida como Caminho das Neves, que liga Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, e Bom Retiro, em Santa Catarina.
Assim, ao passar para a União, o trecho terá o asfaltamento concluído, poderá receber mais melhorias e reduzirá a distância entre as serras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e entre os portos gaúchos e catarinenses.
E também seguiu para análise do plenário a proposta de emenda à Constituição que dá aos policiais e bombeiros militares o direito de acumular cargos nas áreas de educação e saúde.
Se for aprovado e promulgado, o policial ou bombeiro militar deverá comprovar a compatibilidade de horários para poder acumular os cargos. Repórter Roberto Fragoso.
O relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, defendeu que a possibilidade de acumular cargos beneficia tanto os profissionais quanto o poder público.
A proposta é positiva na medida que encerra essa discriminação contra os militares e, igualmente, do ponto de vista econômico, é até benfazejo para a administração, já que a limitação do teto poderá permitir que haja uma diminuição dos valores, já que há o exercício de dois cargos com teto constitucional.
O líder do governo, senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, manifestou preocupação, no entanto, com choques entre a jornada de trabalho dos policiais e o outro emprego. Ele considera que a segurança pública deve ser prioridade.
Já a Comissão de Meio Ambiente aprovou projeto que pode beneficiar os consumidores que comprarem carros elétricos.
De acordo com o texto do senador Paulo Rocha, do PT do Pará, o comprador do veículo elétrico terá direito a um bônus de valor correspondente aos 51% do imposto sobre produtos industrializados que ficam nos cofres da União.
Assim, esse valor poderia ser repassado diretamente ao consumidor ou usado por ele para ser abatido no pagamento de algum imposto federal.
Apesar de reconhecer a importância do projeto, que segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, pediu cautela por causa dos impactos que a matéria geraria aos cofres públicos, especialmente neste momento de crise.
Temos um propósito de pensar a redução de emissões. Por esse aspecto, não há nenhuma divergência. Eu mesmo acho que essa é uma mudança na matriz que nós vamos ter que viver. Eu acho que são matérias importantes, mas muito delicadas no momento que o país vive.
O senador Dário Berger, do PMDB, lamentou os estragos provocados pelos fortes ventos com velocidade entre 100 e 120 km por hora que atingiram 48 cidades do sul de Santa Catarina no último domingo.
Segundo Dário Berger, o município de Tubarão foi o mais atingido, com perdas que chegam a 300 milhões de reais pelos cálculos preliminares.
Residências, empresas, escolas, centros de saúde, polícia militar foram atingidos drasticamente e precisa da atuação do governo do estado e do governo federal para recompor a normalidade daquele município. É muito triste a gente observar uma devastação daquela natureza. E Santa Catarina, os episódios climáticos, eles são repetitivos e lamentavelmente aconteceu novamente.
O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, afirmou que o Brasil deve se inspirar no Paraguai e promover as reformas trabalhista e tributária para atrair a instalação de empresas e a geração de emprego.
Segundo reportagem do jornal Correio do Estado, citada por Cidinho Santos, o governo do país vizinho isentou do imposto de importação sobre máquinas e matérias-primas as empresas estrangeiras que quiserem investir lá.
Com isso, 116 empresas aproveitaram esse incentivo, 80% das quais brasileiras, disse ele, ao afirmar que produzir no país vizinho é mais barato do que importar da China ou de produzir aqui mesmo no Brasil.
E o resultado dessa política de incentivos, a estimativa de crescimento de 4,6% do PIB do país vizinho neste ano, disse Cidinho Santos, ao lembrar que o Brasil é o principal destino dos bens produzidos no Paraguai.
Se continuarmos da forma como estamos, com a lei trabalhista, onde não traz segurança, eu tenho repetido várias vezes aqui aos empresários, aos empreendedores, cada vez mais o Brasil vai deixar de ser um país de industrialização para ser simplesmente um produtor de matéria-prima para exportar, para gerar empregos e valor agregado em outros países.
Após afirmar que a vida está dando ao ex-deputado federal Eduardo Cunha, preso hoje, a oportunidade de se arrepender e de alcançar a redenção, entregando numa delação premiada todos os corruptos que sabotaram o Brasil, o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, afirmou que a PEC 241 não é boa para o país.
Para ele, a PEC que limita os gastos públicos, na verdade, bloqueia e congela o crescimento econômico do país.
Por isso, Roberto Requião pediu aos senadores que votem contra a medida feita por quem, segundo ele, não sabe o que é orçamento público e, tampouco, o conjunto da economia.
Todos dirão que ela não serve para o Brasil e para nenhum outro país do mundo, em especial a países em desenvolvimento. E que Deus ilumine Eduardo Cunha. Que surja nele um estalo embalado pelo arrependimento e que ele denuncie todos os partífices da corrupção do sistema político brasileiro.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, elogiou o programa Parceria de Investimentos, PPI, lançado há cerca de um mês pelo governo federal, com 34 projetos de concessão em infraestrutura nas áreas de transporte, saneamento e energia, mas estranhou o fato de o estado de Pernambuco não ter sido contemplado.
Na área de transporte, por exemplo, o senador disse que ficaram de fora do programa o Arco Metropolitano do Recife, importante para a capital. Outra obra é a extensão da BR-232, principal via de integração entre o litoral e o interior do estado.
Armando Monteiro também citou obras de melhoria de acesso ao porto de Suape, na BR-101, em Ipojuca. Ali, segundo disse, há um gargalo logístico que reduz a competitividade do porto.
Todos esses empreendimentos são importantes, afirmou o senador, lembrando que podem ser atrativos para a iniciativa privada.
Como explicar a ausência de Pernambuco no programa de concessões do governo federal e uma queda tão significativa na dotação de recursos orçamentários quando o governo do estado e a sua base parlamentar federal atuaram ativamente no processo de impeachment? Por qual razão os empreendimentos essenciais para Pernambuco não estão sendo priorizados?
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa, com áudio de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.